aqui no estúdio o Dr. José Paulo Schneider para a gente falar sobre essa questão do caso da Boate Kiss. Ontem tivemos mais uma novidade, vamos chamar assim, né? O ministro Dias Toffoli manda prender condenados do incêndio na Boate Kiss. Dr. José Paulo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Christian. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto. Sempre uma satisfação poder retornar aos microfones para tratar dos temas criminais mais urgentes aí.
Sim. Bom, antes da gente entrar de fato, né, nessa decisão de ontem, o senhor poderia fazer uma linha de tempo, né, desde lá do julgamento que aconteceu alguns anos atrás, onde houve a condenação, de lá para cá, o que que aconteceu nesse caso, doutor?
Perfeito. Nós tivemos o julgamento que durou 10 dias, onde os quatro acusados que foram a julgamento restaram condenados. À época, o juiz determinou a imediata prisão, porque o CPP prevê isso, que
Sim.
em casos de júri com penas superiores a 15 anos, se cumpre imediatamente a pena. Isso está sendo discutido, se é constitucional ou não, enfim. E então eles foram presos. Aí, depois eles conseguem a sua soltura, né? Na verdade, eles nem chegaram a ser presos, porque o advogado conseguiu um habeas corpus preventivo. Aí eles recorrem. Aí, nesse meio tempo, o STF manda prendê-los, então eles são presos, afastam o habeas corpus. Aí eles recorrem em apelação, que é para o TJRS, e o TJ reconhece pelo menos quatro principais nulidades. Tem outras nulidades processuais, que são deficiências processuais, que são situações que não contemplam a lei ou a Constituição durante
Erros.
erros, isso, durante o júri. E aí se
Sim.
reconheceram alguns, que foi o sorteio dos jurados em número maior e em tempo menor do que manda a lei, uma reunião reservada do juiz com os jurados sem a presença do MP e da defesa, as quesitações, que é como o jurado vota, né, aquelas perguntas, e ele vai responder sim ou não. A quesitação foi escrita conforme condutas que já tinham sido afastadas pelo Tribunal de Justiça, e tantas outras questões que foram discutidas, algumas aceitas e outras não. E aí, então, foi reconhecida a nulidade e nós teríamos um novo júri. Mas o Ministério Público, tanto do Estado quanto a Procuradoria-Geral da República, recorre para o STJ. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, que tem a competência de analisar questões legais, disse realmente que havia essas nulidades. Então, confirmou as nulidades e determinou um novo júri. Mas dessa decisão, houve um novo recurso agora para o STF. O STF é a nossa Suprema Corte, a Corte Cidadã, que julga questões constitucionais. E aí, esse recurso extraordinário foi julgado ontem, monocraticamente, o que significa isso? Foi um único ministro de uma turma, que tem mais ministros, decidiu sozinho por afastar tanto a decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, quanto a decisão do STJ. E ele entendeu, afastando essas decisões, pela validade da decisão do júri e, portanto, a retomada integral dela já com o cumprimento daquela prisão que havia sido determinada lá no início. E os réus foram presos ontem pelo GAECO, que é um órgão compartilhado do Ministério Público e não foi pela Polícia Civil, sendo que as defesas nem tinham sido intimadas ou puderam acessar a decisão. O Ministério Público soube primeiro e aí efetivou a prisão dos quatro.
Sim, estão os quatro presos, né?
Sim, até onde a gente tem a informação, tanto das defesas quanto da imprensa, estão os
Sim.
quatro presos.
O que que vem agora, daqui para frente?
Então, Christian, o que que acontece? Se a gente olhar as outras decisões, quando a gente está falando da decisão do Rio Grande do Sul, do TJ Gaúcho, ela foi decidida por três desembargadores. E dois entenderam pelas nulidades, a maioria. Quando a gente fala do STJ, diversos ministros, porque como eles foram discordando, eu não tenho como falar se foi cinco, porque eles,
Sim.
em alguma coisa foi todos, foi a maioria, todos não, enfim, há uma divergência. Mas diversos ministros do STJ, três, quatro em algumas questões, entenderam por reconhecer as nulidades, que são questões de lei que compete ao STJ julgar. E o que estranha dessa decisão é que um tema importante, talvez do maior caso de júri do Brasil e um dos maiores do mundo, né?
Sim.
Com uma relevância muito grande, estranha que essa decisão tenha sido tomada monocraticamente, que é uma decisão que o ministro toma sozinho e sem debater com as partes. Ele faz pelo sistema. Não há um julgamento como houve em todos os outros. Então isso é uma situação que estranha e que certamente as defesas irão recorrer, que a gente chama de agravo. Eles vão agravar para quê? Para que essa decisão seja submetida, como já deveria desde o início, pelo menos é esse o meu entendimento, para a turma do STF, que compõe, que é composta pelo Toffoli. Então a turma, com os demais ministros, irá dizer se mantém ou não essa decisão. Se ela for cassada, volta a valer a nulidade, terá um novo júri e os réus têm que ser soltos. Se ela for cassada pela turma. Se ela for mantida, continuam presos e estarão cumprindo a pena antecipada. Porém, uma questão que talvez poucas pessoas entenderam é que quando o TJ e o STJ se manifestaram sobre o caso Kiss, eles se manifestaram só sobre as nulidades, que são esses erros jurídicos. Eles não se manifestaram sobre aquilo que a gente chama de mérito, que é a condenação ou não, ou então a questão da pena. E aí o próprio ministro mandou que esse caso retorne ao TJRS para julgar o mérito. No mérito, o que pode acontecer? Duas coisas. O Tribunal de Justiça entender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e submetê-los a novo júri. Isso pode acontecer. Sim. Ou então entender que a decisão está bem, mas que há é preciso fazer uma nova avaliação da pena. E se essas penas forem para baixo de 15 anos, eles precisam ser soltos. Porque o que autoriza a execução antecipada, enquanto ainda cabe recurso, sim, é justamente os 15 anos a mais, né? Para cima de 15 anos. Então, é muito incerto o que pode acontecer. E essa é a grande questão. O Toffoli, na sua decisão, eu estou aqui com ela tem 36 páginas, ele traz um elemento subjetivo muito grande, que é a comoção com a dor dos familiares, que isso é legítimo. Cristalina essa dor. Ele cita até uma entrevista de 2019 que as pessoas, alguns familiares morreram em decorrência da pressão que foi, né, esse trauma. Outros vítimas e familiares inclusive tentaram tirar a própria vida. E ele traz isso como algo que chocou ele e que o Estado não pode mais demorar. Só que a forma como foi feita, a sistemática que ele adotou, talvez traga mais demora, porque ainda agora cabe recurso. E talvez seja levado, eu acho que vai ser levado, porque é uma matéria de um pano muito importante, que desafia pelo menos a turma, para não dizer o plenário seria os 11 ministros do STF discutir, que é aqueles julgamentos que a gente vê na TV mas pelo menos a turma, né? E aí isso já tem esse recurso, depois vai descer ao TJ. Porque o que eu senti de ontem para hoje é que foi uma sensação de que, bom, a justiça está feita, resolveu. Mas não é, porque o TJ ainda pode interferir novamente, juridicamente falando, e disso também cabe recurso, que vai voltar para o STJ e para o STF. Então, quer dizer, muita água vai rolar por baixo dessa ponte ainda. E a sensação que essa decisão traz é de, olha, nós resolvemos a situação. E não é assim. E o mais curioso disso tudo, que eu acho que é interessante trazer esses bastidores para o ouvinte, é que as defesas pediram uma reunião com o ministro Toffoli, isso é normal no direito, para ir até Brasília conversar com ele, debater, apresentar aquilo que a gente chama de memoriais e conversar, esse ponto é importante, esse não. Isso é uma praxe no direito processual penal. Certo. O ministro não quis receber pessoalmente, ele disse, comigo não, mas com o meu juiz assessor, que eles têm, os assessores são juízes, os assessores de ministro, com o meu juiz assessor sim. Aí o juiz assessor marcou com as defesas para a semana que vem. E aí ele, sabendo que iria receber as defesas, pelo menos o juiz assessor dele, ele vai e decide. Só que já tem uma falta de cortesia, porque ele ia ouvir as partes. Então ele que tivesse negado, e aí ele antecipa. E outra questão, ele antecipa mandando prender, sendo que a constitucionalidade desse artigo de lei que autoriza a prisão para cima de 15 anos vai ser debatido daqui uns dias. Porque é um tema que vai ser julgado pelo STF, se é constitucional ou não. Então ele se antecipa também, já gerando pressão em outro julgamento. E aí outra questão curiosa é que essa decisão, que deve ser pública, ela não é publicizada no sistema e as defesas ficam sabendo da prisão dos seus clientes pela imprensa. Sendo que não haveria risco nenhum, porque todas as vezes que houve prisão nesse caso, pelo menos recentemente, eles se apresentaram com as suas defesas. As defesas cumpriram as decisões. Sim. Então, são algumas questões que levantam, já nesse contexto que o STF tem passado, dessa politização do direito, que levantam uma espécie de... que reforçam, melhor dizendo, essa insegurança jurídica. Né? As coisas não estão seguindo, as regras do jogo não estão sendo seguidas. E, ao meu juízo, como alguém que, tanto na graduação quanto no mestrado, estudou a racionalidade das decisões jurídicas do STF, essa foi minha dissertação, eu percebo aqui um elemento moral muito grande. E essa é a questão. Essa decisão pode ser para o senhor, para a senhora que está em casa, uma decisão boa. Mas não significa que ela é correta juridicamente. Sim. Nem toda decisão boa é correta juridicamente. Porque se ela é calcada em argumentos morais, ideológicos, políticos, enfim, elementos estranhos ao direito, essa é uma decisão antijurídica. E é isso que o STF tem feito ultimamente. Eu, o pouco tempo que tenho de vida jurídica, levei estudando isso. E as decisões, é como a gente diz, ela acaba... ouvindo o canto das sereias. As sereias aqui seria o povo. Uhum. Então, conforme for a comoção, eu decido. Mas não é assim, a gente tem regramentos. E o problema não é quando a decisão é boa. Se a população achou boa, ok. Mas e quando a decisão não for boa? Que é o que nós estamos vendo hoje. Essa polarização política, ela invadiu o direito. Porque o direito está sendo subjugado por elementos estranhos a ele.
Agora, doutor, como é que acontece esses erros lá no julgamento? Né? Vamos voltar lá atrás, lá. São pessoas despreparadas, são erros que passam despercebidos no momento. Por que esse tipo de erro acontece?
Em absoluto. As pessoas que atuaram neste caso desde o início, delegados, policiais, Ministério Público, juízes, enfim, desembargadores, até os ministros, todos possuem as defesas, todos possuem, cada um no seu limite, uma vasta preparação jurídica. Né? Agora, todo o processo, ele é passível de erros, por mais bem intencionados que sejam. À medida que esse processo vai tomando corpo e ganhando a proporção que o caso quis ganhou, passando em rede internacional, essa pressão, e junto da pressão tem a comoção. Então essa comoção social e pressão social geram sim interferência e, ao meu modo de ver, é um dos fatores que levam a esses erros, porque aí, nessa questão de a gente querer dar uma resposta à altura do caso, a gente já escolheu uma tipificação jurídica que não era. Eu entendo desde o início que não seria dolo eventual e sim culpa consciente. Então, o crime culposo e não doloso, ninguém quis e nem assumiu o risco de matar ninguém. O que houve foi uma falta de cuidado, que é um crime culposo. Nem era para ir a júri, mas para a gente resolver esse anseio social, a gente já faz uma decisão que, no meu modo de ver, é um erro jurídico, que sepultou lá atrás que esse processo demorasse. Porque se fosse culposo, nós já estaríamos com eles cumprindo pena há muito tempo, Cristiano. Então, mas não é um dolo de errar. São as pessoas interpretando a lei a partir da pressão que tem. Então, com certeza, a pressão social. E também aqui nós temos um elemento que até hoje é difícil falar, a gente tem que ter cuidado em tudo que fala, né? Porque sim, cada vez mais a gente vê pessoas processadas. Mas tem um elemento que é esse sim crucial. O corporativismo estatal. O Estado, no meu modo de ver, aqui eu não estou dando nomes, mas eu estou dizendo o Estado, na figura estatal, esse agente, essa mão invisível estatal, ele é o grande culpado do caso Kiss. E ele agiu para ficar fora do banco dos réus. A gente não tem um agente público levado a júri. Sim. A gente tem dois empresários e dois músicos. Agora, as pessoas que assinaram o alvará, o funcionário público que estava investigando a ilegalidade da casa e assinou que ela estava pronta, essas pessoas, e eu não estou dizendo que elas deveriam ser condenadas, mas elas tinham que ter se explicado assim como se explicaram os funcionários e os músicos. Eles não foram levados a júri. Então, muitas coisas também acontecem por pressão estatal. E aí eu não estou dizendo uma pressão deliberada, mas às vezes até inconsciente, porque existe essa pressão. Há casos, Christian, que nos destroem por a gente estar nele. Assim, é uma pressão tão grande que a gente começa a fazer condutas que nem entende. Então, aqueles erros do júri são erros de interpretação. O juiz é um dos melhores juízes que eu conheço. Trabalhei com ele, inclusive. Sim. Uma pessoa proba, ética, de uma moral irretocável. Ele tem o seu entendimento do direito, que inclusive é muito estudado, talvez uma das pessoas mais inteligentes do Rio Grande do Sul na matéria penal, tanto que está hoje desembargador, juiz convocado como desembargador, e ele tem o seu entendimento. Só que o entendimento dele foi para tentar adequar o caso, e aí chega a grande resposta para ti. Porque além dessas pressões, além da pressão estatal, da pressão social, nós temos um grande problema. O caso Kiss, do tamanho que ele é, com 242 mortes, 600 e poucas vítimas, ele não está o Estado penal, a justiça pública, não está preparada para absorver esse caso. É. E aí os juízes precisam começar a adequar. E são essas adequações que podem escapar daquilo que a Constituição e a lei diz. E elas podem ser revistas. E revistas foram, e o Tribunal e o STJ entenderam que não. Agora o STF, por um único ministro, de 11, entendeu que sim.
É, doutor José Paulo, a partir de agora, então, qual é o caminho que as defesas, né, podem seguir e deverão seguir a partir de agora?
Um primeiro caminho que já foi adotado até ontem à noite por uma das defesas, a defesa do Mauro, foi entrar com habeas corpus no TJ para a soltura do seu cliente. A liminar foi rejeitada por entender o desembargador plantonista que essa decisão vem emanada de um tribunal, de uma corte superior, né? Sim. Então não seria nem competência do TJ analisar. Então eu acho que um primeiro momento as defesas vão ver essa questão da liberdade e, paralelo a isso, a questão recursal desta decisão. Qual o objetivo disso? Que ela vá para a turma, para que todos os ministros daquela turma discutam se sim ou se não. Porque uma questão aqui, eu não falei isso, ela é técnica, mas só para que o ouvinte entenda. O STF, ele possui um entendimento há muito consolidado que esses erros jurídicos que não contrariem diretamente a Constituição, ou seja, é um erro processual que diz respeito a uma lei federal e reflexamente, por via reflexa, ele acaba ofendendo um princípio constitucional, isso não é competência do STF. E é exatamente o que nós temos aqui. As nulidades todas são processuais e não constitucionais. Elas reflexamente alcançam a Constituição, porque envolve alguns princípios. Mas em casos inúmeros que a gente poderia citar, o STF rejeita, não conhece dos recursos, porque ofensa reflexa não é competência do STF em recurso extraordinário. Então esse é um grande ponto a ser discutido, para que a turma diga se esse recurso poderia ter sido conhecido ou não. Primeiro ponto. Sim. E o segundo é se existem ou não aquelas nulidades. Porque, basicamente, para o ouvinte entender, o que o ministro Dias Toffoli disse, né? Essas quatro nulidades que foram reconhecidas, ele rejeitou boa parte delas, dizendo que elas estão preclusas. O que é preclusa? A parte perdeu o momento certo de impugnar. No processo penal, em quesito de nulidade, sobretudo no júri, aconteceu o erro, eu tenho que dizer, opa, eu não concordo com o erro. Isso é impugnar, tá? E o TJRS e o STJ foram provocados sobre isso. O Ministério Público disse, olha, está precluso. E o TJRS e o STJ têm decisões fundamentadas, dizendo que não está precluso. Por quê? Porque quando acontece uma nulidade em júri, tudo que acontece no júri, a gente aprende isso na faculdade, tudo que acontece no júri vai para a ata. A ata está lá, o assessor do juiz ali, ditando. Só que no júri da Kiss, o doutor Orlando, que era o juiz, entendeu que como era um caso transmitido 24 horas, enquanto estivesse acontecendo o caso, ele estaria transmitido. E isso ia ficar num sistema e também no YouTube. Então, não precisaria escrever aquilo que está gravado. É só a parte de anotar que dia que foi, a hora, está lá a consignação, depois procura. Então, foi uma determinação do juiz que, havendo gravação, e isso tem acontecido, vários júris estão sendo gravados. Sim. Ou transmitidos, e havendo a gravação não precisa constar em ata. Por isso que quando aconteceu o erro da reunião secreta lá, que se dizem, as defesas não constaram na ata, mas ergueram a mão e disseram, olha, a gente está impugnando isso aqui. Pronto, está impugnado. Mas e o Ministério Público, essa é a questão interessante, o Ministério Público estava no júri. O juiz determinou que seria assim, que não seria por ata, mas que seria que estava gravado. O Ministério Público é fiscal da lei, se ele não concorda com algo, ele deve impugnar também. O Ministério Público silenciou, ou seja, ele concordou que fosse assim. E agora o mesmo Ministério Público veio e disse, não, eles não arguíram, porque olha aqui a ata não tem nada. Claro que não está na ata, está no vídeo. Então, essa questão da preclusão, o ministro ele simplesmente copiou e colou os argumentos da Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, e disse que estava precluso. Só que isso ofende as decisões do STJ e do TJ, que dizem que não estava precluso, e reconhece justamente isso. O magistrado gravou. Então, são problemas dessa decisão que nos trazem uma percepção jurídica de que poderá haver mudança no próprio STF. E não havendo, aí sim, aí vai descer para o TJ, para o nosso tribunal aqui gaúcho, que vai julgar se aquela decisão se mantém ou vai a novo júri, ou a pena dos acusados. Eu tenho minha curiosidade, mas se fosse para apostar, eu acho que o tribunal resolve pela pena. Sim. E a pena, ela, no meu modo de vista, está exacerbada. E havendo uma readequação da pena, pode haver, inclusive, a imediata soltura dessas pessoas. Por isso que eu disse no início e repito, as pessoas que acham que o ministro Dias Toffoli resolveu o caso Kiss sozinho, ele não resolveu. Ele criou mais um embate jurídico, mais um problema jurídico que vai fazer com que essas águas que devem passar por baixo da ponte se estendam por muito tempo.
Doutor, muito obrigado. Nosso tempo...